Bom, enquanto presidente deste grupo de trabalho, para analisarmos os diferentes projetos de lei que estão neste momento em discussão, quero começar por agradecer a presença da doutora Gisela Teles Menezes e do Pedro Wallenstein para a sua disponibilidade para cá estarem e, no fundo, para nos dizerem quais os seus... Como sabem, estes três projetos já foram votados na generalidade, portanto estamos a iniciar a discussão na especialidade para ver se chegamos a um texto final e que, por fim, haja uma decisão sobre esta matéria e uma votação sobre esta matéria. Não me vou alongar muito mais, penso que não vou fazer as apresentações do Sr. Deputado Artur Rego por parte do CDS-PP, o Sr. Deputado Conceição Pereira por parte do PSD, o Sr. Deputado João Oliveira pelo PCP e a Sra. Deputada Catarina Martins pelo Bloco de Esquerda, sendo eu Inês Medeiros por parte da bancada do Partido Socialista. E, sem mais, passo-vos a palavra. Penso que já conhecem mais ou menos quais são as regras de tempo e vamos tentar cumprir.
Óbvio, nós não, isto vai ser bastante fácil para os senhores deputados hoje, porque relativamente a esta matéria, a GDA não acha saudável misturar-se matéria laboral com questões de propriedade intelectual e, portanto, não iremos pronunciar-nos sobre matéria laboral. Aquilo que aqui nos traz é justamente o que a nosso ver é uma maneira enviosada de regular os direitos de propriedade intelectual dos profissionais do espetáculo no âmbito do Código de Trabalho, havendo um Código de Direito de Autor e dos Direitos Conexos para esse efeito. E, portanto, tentar por esta via lateral parece-nos uma má opção legislativa. Estamos abertos, que se quiserem argumentar, nós também teremos muito prazer nisso, mas é basicamente esta a nossa posição. Gisela, quer acrescentar a parte mais?
Boa tarde, é Gisela Teles Ribeiro pela GDA e é o seguinte, eu vou deixar três documentos aos senhores deputados da 11ª Comissão em relação a este assunto. Um deles é uma análise do artigo 18, do ponto de vista da propriedade intelectual, porque na realidade estamos face a uma legislação que é a legislação de direitos de autor e direitos conexos e não laboral. Portanto, eu fiz uma análise do artigo 18, mas do ponto de vista sempre do direito do artista intérprete ou executante, e baseado-me sempre no artigo 178. Porque a questão base com a qual nós já falámos diversas vezes sobre estas questões é que existe um direito, que é o direito de associação. Dentro desse direito de associação existe outro direito, ou outro limite ao direito de associação, que é a liberdade de uma pessoa que tem de não se associar ou de sair de uma associação se quiser. E embora a lei, ou seja, o artigo 178, que isto eu acho que é importante dizer, tenha consagrado, porque a nível europeu já tinha sido consagrado, não foi uma inovação portuguesa. Nós limitámos-nos a implementar algo que já pertencia ao acquis communautaire. E implementámos um sistema de gestão coletiva obrigatória, ou seja, o artista individualmente deixa de ter o poder de negociar aqueles direitos específicos, ou seja, não vai negociar a sua remuneração, mas quem vai negociar a remuneração respeitante aos direitos de propriedade intelectual, e hoje em dia são quase todos, porque é o direito de radiodifusão, que abrange qualquer radiodifusão, incluindo o simulcasting na internet, o direito de comunicação pública, o direito de comercialização em relação às obras radiodifundidas e o making available right, que é qualquer comunicação digital interativa ou não interativa. Estes direitos são de gestão coletiva obrigatória. O que quer dizer que o artista não os pode exercer individualmente, mas é uma entidade de gestão. Mas, de qualquer forma, temos sempre que ter em conta que há um limite constitucional, que é o limite da liberdade de associação. Se é verdade que o artista não pode ser obrigado nem coagido a inscrever-se numa entidade de gestão, nem a sair dela, porque isto faz parte do direito amplo de liberdade de associação, isto quer dizer que a GDA não pode obrigar um artista, se quiser, ou aliás, não pode proibir, ao contrário, não pode proibir um artista, se quiser, exercer o seu direito individualmente. O que quer dizer que quem quiser exercer individualmente este direito, pelo artigo da Constituição da Liberdade de Associação, pode fazê-lo. Quer dizer, não há, porque a liberdade de associação existe e a nível constitucional temos dois direitos que estão em conflito, mas como há sempre estes direitos que são coletivos e por outro lado há a liberdade de associação, aliás, a GDA e qualquer entidade de gestão não só não pode obrigar ninguém a inscrever-se que não queira, como também é obrigada a pagar aos membros que não estão inscritos. Porque se entrar um determinado montante referido a um determinado ator português ou estrangeiro que não seja membro da GDA ou com o qual a GDA não tem nenhum contrato bilateral em relação a qualquer país estrangeiro, como por exemplo França, a GDA é obrigada a fazer uma reserva e entregar esse direito ao artista individualmente. Portanto, individualmente, os artistas, e isto nunca teve em causa, os artistas podem exercer o seu direito individualmente. E sempre o fizeram isto. É normal, tanto em Portugal como lá fora. Esta lei só faz a gestão coletiva obrigatória, faz com que seja mais fácil o processo de negociação, porque como nós sabemos, e face a qualquer entidade laboral e a qualquer empregadora, o artista é sempre a parte mais fraca. E, portanto, o artista não tem qualquer poder de negociação e o que acaba no fim é por ou ceder todos os seus direitos ou cede os direitos e transmite os seus direitos, mas por quantias perfeitamente ridículas. E, portanto, ou a quantia em si que vai receber está incluída no salário inicial, ou recebe um extra adicional, mas que é muito pouco em relação à quantidade de vezes que a obra pode ser utilizada, radiodifundida, comunicada publicamente. O que nós achamos é que neste artigo 18, e tendo em conta que isto criou um problema que também tem a ver com o direito constitucional, é que o artigo 168 não é inconstitucional. O exercício coletivo é um exercício que existe a nível europeu, está perfeitamente consagrado, faz parte da legislação comunitária. E foi uma forma que o legislador comunitário encontrou, parecida, aliás, com as convenções coletivas de trabalho, de extensão aos trabalhadores que não estão incluídos ou que não estão sindicalizados. E, por outro lado, também não é inconstitucional porque há a tal baliza ao limite da liberdade de associação. Na nossa opinião, este artigo 18 da Lei 4 de 2008 não devia constar da proposta de lei do grupo parlamentar do PS, sendo que não consta do Bloco nem consta do PCP. Achamos que deve ser eliminado e achamos que deve ser eliminado porque continuamos a achar que o trabalhador sempre será e é a parte mais fraca. E então o trabalhador artista será sempre a parte mais fraca. E por uma questão de segurança jurídica e de certeza jurídica e por uma questão de salvaguarda de um princípio comunitário e que faz parte da legislação comunitária e que não é inconstitucional, se deve eliminar o artigo 18. Obrigada.
Não sei qual dos senhores deputados quer iniciar a ronda de perguntas. Sim. Senhor deputado, faz favor.
Estou bem engasgada.
Vá lá, já causa esse efeito. Engasga as pessoas. Olha, muito obrigado em nome do CDS por terem comparecido e pela exposição mais linear e mais simples não se podia pedir. E eu também vou tentar ser linear e simples. Basicamente, o que eu percebi, a posição da GDA e o que resulta na prática daquilo que puseram é simplesmente isto. Portanto, os artistas individualmente são livres de se associar ou não, liberdade de associação respeitada, a gestão dos direitos é coletiva e é feita pela GDA, seja para os seus associados, seja para os não associados. É isto. Pronto, muito obrigado.
Isto está a ser gravado, portanto eu só preciso de um mínimo de ordem. Não me importo que haja, aliás, como os tempos está tudo a funcionar muito bem, não me importo que haja uma pergunta-resposta direta, mas temos que... A doutora Gisela Teles Menezes.
Diga, doutora.
Ribeiro.
Diga, doutora.
Não, é só para responder que isto, a base jurídica é o artigo 178, que tem como base que foi a implementação da Diretiva da Sociedade de Informação e que tem como base dois princípios que constam da Diretiva do Aluguer e da Diretiva da Retransmissão por Cabo. Portanto, que é quando a gestão coletiva foi consagrada a nível comunitário. Porque os direitos, e só para terminar, os direitos podem ser exclusivos, ou seja, o artista tem o direito de autorizar ou proibir. Um direito exclusivo não importa, nem interessa que o artista o tenha, porque o artista, como é óbvio, se tem um direito exclusivo sem direito a uma remuneração, irá sempre autorizar gratuitamente. Os direitos têm que ser sempre direitos, sujeitos a remunerações. Remunerações essas que sejam inalienáveis, de forma que o artista não as possa ceder ou transmitir. E, se forem de gestão coletiva obrigatória, faz com que não seja individualmente o artista que as ceda, mas que seja uma entidade que o represente, que vá negociar a nome do artista através de um acordo coletivo com os utilizadores. Esta, no fundo, é a base dos direitos. Se o direito é um mero direito exclusivo, sem direito à remuneração e sem gestão coletiva, a minha prática, que trabalho com isto há muitos anos, já nem se pode dizer quantos, é que... é que, na prática, os direitos não existem. Portanto, e para existirem direitos que depois não são concretizados e que são inexequíveis, não vale a pena legislar. Eu acho que a legislação deve ser no sentido de ser pragmática e de conseguir que os artistas e os autores tenham, de facto, direitos. E eu cheguei à conclusão, depois de vários anos de trabalhar nesta área, que, embora haja muitas pessoas que estejam contra e que há sempre o argumento da inconstitucionalidade, não há nenhuma inconstitucionalidade. Aliás, há um estudo da professora Lowinsky sobre esta questão da gestão coletiva obrigatória, que eu na altura até entreguei ao deputado José Magalhães, quando a implementação da lei, da Diretiva 2004, e esse estudo é um estudo sobre a gestão coletiva obrigatória, e a professora Louise, que é a professora no Instituto Max Planck, e também há outro estudo do professor Fixer sobre isto, em que eles chegam à conclusão que a nível comunitário não há uma inconstitucionalidade no exercício coletivo. E foi através desses estudos que eu entreguei na altura ao deputado José Magalhães, que foi considerado que o artigo 178 não era inconstitucional e ele foi implementado. Porque só me pediram, por favor, tragamos estudos de professores conceituados a nível europeu. E um deles era o diretor-geral da OMPI, na altura, e o outro era uma professora do Instituto Max Planck. Obrigada.
É simples.
Passar a palavra à senhora deputada Conceição Pereira.
Muito obrigada. Cumprimento também a doutora Gisela Teles Ribeiro, que já tivemos oportunidade no âmbito também de outros problemas de nos encontrar, e também o professor Pedro Wallenstein. Agradecer a vossa presença. Também penso que não tenho... Só houve aqui uma questão, talvez gostar ou distraí-me. Portanto, na vossa opinião, este artigo 18 será para manter? Ou para tirar, para eliminar? Que na proposta, do Partido Socialista não está. Está na Lei 4, não é? Sim. Portanto, aqui o que propõem é a eliminação total, pura e simples, porque eu fiquei aqui agora um bocadinho confusa nessa matéria. A eliminação pura e simples do artigo, porque não vêem justificação, acham que não há justificação para o manter. Que a coisa está perfeitamente clara no artigo 178. É isso?
Sim, porque o...
Só um minuto, permitem que haja uma resposta direta. Pronto, pode ser. Doutora Gisela, por favor.
Só uma coisa, é que esta questão dos direitos de autor são sempre questões muito delicadas, nomeadamente também para os artistas e para todos, e que eu acho que temos que ficar todos bem esclarecidos nesta matéria para que não às vezes o que a mais não tem prejuízo, a menos é que me preocupa.
Se eu me recordo, na altura, a proposta de lei era 132, na altura, antes da transformação em proposta de lei 4 de 2008, e nós pronunciámos sempre sobre a inserção do artigo, na altura era 17, e depois, quando a proposta de lei passou a lei, ficou o artigo 18. E nós continuámos sempre a pugnar pela eliminação do artigo 18. A proposta do PS mantém o artigo 18, portanto, é pela manutenção. Nós continuamos a pugnar pela sua eliminação, tal como na altura em que era a proposta de lei 132/X, acho que era assim, se bem me recordo, há muitos anos, em 2007, e era artigo 17 e passou para 18. Aliás, eu deixo aqui depois três documentos sobre isso. Um deles é muito interessante, que é, vem da Comissão de Ética, na altura, em que o presidente era o Dr. Marcos Guedes, continua a ser, E é muito atual, e é um parecer da Comissão de Ética para a Comissão de Trabalho, isto em 2007, em que a Comissão de Ética na altura foi o PSD que foi o relator até desse parecer, diz que considera que isto é matéria de propriedade intelectual, não matéria laboral, e que o artigo que na altura era o 17 deve ser eliminado. A proposta do PSD e da 12ª Comissão, que agora é a 13ª, na altura era essa que eu vou juntar, porque continua a ser um parecer muito atual.
Está, João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais quero começar por cumprimentar os representantes da GDA. Eu não levo muitos anos a trabalhar nestas coisas, mas já vou perdendo a conta, às vezes, que já nos encontramos para discutir estas coisas. Nós, obviamente, nunca tivemos dúvidas sobre a constitucionalidade do exercício coletivo deste direito. Aliás, à semelhança de outros direitos coletivos que a generalidade dos trabalhadores tem à sua disposição, também estes particularmente relacionados com a remuneração de direitos de autor têm um quadro jurídico de neste caso não é de exclusivo exercício coletivo, mas é de prioridade ao exercício coletivo dos direitos. Mas a questão que vos queria colocar tem que ver com aquilo que de 2008 até agora se passou. Uma das questões que na altura se colocava era já, mesmo sem este artigo 18 da Lei 4 de 2008, já haver alguma pressão, junto de quem trabalha neste setor, para que se prescindisse dos direitos de autor. Aliás, e já que esta edição está a ser gravada, vou deixar aqui também este registro, que acho que é interessante ficar o registro disto, eventualmente já terá ficado registada esta situação noutros locais, mas julgo que é importante termos-lo em conta agora. Porque precisamente os deputados que constituíram o grupo de trabalho nesta Assembleia da República, uma vez que tivemos que nos deslocar a um canal de televisão para participar num debate precisamente sobre esta matéria, estávamos nós ainda a ser caracterizados a pôr o pó na cara e apresentaram-nos uma folha à frente para nós assinarmos, dizendo que prescindíamos todos os nossos direitos, destes direitos que estamos agora a falar, direitos de autor e direitos conexos. E nós tivemos ali um exemplo muito, muito claro e muito concreto daquilo que era já na altura a pressão que se fazia para que as pessoas prescindissem dos seus direitos. Obviamente que é por isso que o exercício coletivo defende na prática que estes direitos possam ser exercidos e possam ser garantidos. E a questão que eu vos queria colocar é se têm alguma avaliação que nos possam transmitir, mais sustentada, menos sustentada, com alguns exemplos ou sem eles, se têm alguma avaliação daquilo que de 2008 até agora foi o evoluir da situação. Ou seja, se de 2008 até agora aquilo que se verificou foi a manutenção deste tipo de pressão e deste tipo de condicionamento ao exercício dos direitos por parte destes trabalhadores, ou se, pelo contrário, houve alguma alteração no sentido de daqueles que antes prescindiam destes direitos terem passado a vê-los garantidos de outra forma e terem passado a ser compensados ou não, terem passado a ser compensados por força desta alteração legal.
Basicamente não houve alteração significativa.
Pedro, peço a palavra ao professor Pedro Wallenstein.
Não houve alteração substancial. Já antes da revisão do Código de 2004 e após a revisão de 1997, a revisão de 1927 veio fazer uma coisa muito parecida com esta, ou seja, veio introduzir no corpo do Código de Direito de Autor, engraçado, na parte atinente aos artigos intérpretes executantes, sempre uma linha final, uma linha F, uma linha H, vinha sempre, a seguir a todas as exposições, vinha sempre dizer salvo acordo em contrário. O que permitia que, nomeadamente, e agora vou falar do caso das televisões, que foi o caso que o João exemplificou, e que eu perceba que estejam a exercer alguma pressão neste sentido, embora não tenham razão, mas porque vão acabar por não vão poupar muito dinheiro, muitos custos na questão dos direitos para a intelectual através desta via. Mas a pressão começou por ser uma prática que era no verso dos contratos, punha-se um carimbo, que já dizia que pelo cachê recebido ficam inteiramente pagos todas as formas de exploração, de comercialização em suportes existentes ou a existir no território português ou no estrangeiro, no futuro, fora do sistema solar, por aí fora. Depois isso passou a constar no próprio corpo dos contratos, cada vez foram sendo mais complexas. A IDEA tem feito uma barreira cerrada nesse sentido, ou seja, tem sempre aconselhado os artistas que se submetem ao aconselhamento jurídico nesta área a que utilizem cláusulas tipo que nós criámos, na certeza de que a interpretação daquilo que está no Código de Direito de Autor vai ser integralmente respeitada. Muitos artistas chegam a preferir não assinar o contrato, sentem-se mais seguros pela ausência do contrato, porque nesse caso irá prevalecer junto de um eventual tribunal enfim, a aplicação da lei do Código de Direito de Autor, preferem do que assinar o contrato, o que também tem desvantagens. Agora, esta questão, o que é que está a acontecer? As televisões de facto não estão a pagar direitos, por exemplo, de nada sobre telenovelas, sobre cinema, sobre coisa nenhuma, estão a pagar zero. E há desde pelo menos 2004 que a situação se arrasta. O pretexto tem sido uma falta de acordo e uma falta de instituto regulador que permita avaliar se as tarifas que são aplicadas são proporcionais, injustas, etc. Mas o facto é que continua ao mesmo tempo esta prática dos contratos com a cedência integral. Não se alterou substancialmente e, portanto, esta é mais uma via enviosada de abordar o problema. Sim, neste momento nós temos três, bom, já sei se é para a informação, estão a ocorrer três ações, uma ação contra a SIC e a TVI, outra ação contra a RTP, e existem 16 ações judiciais contra as rádios de maior expressão comercial que também não estão a pagar a música que põem no ar. Portanto, já não é só, mesmo a gestão coletiva tem este tipo de problemas. Nós, aliás, temos uma outra pressão que estamos a fazer em matéria de propriedade intelectual. Agora, houve uma iniciativa muito interessante de se criar os tribunais especializados, que nós compreendemos que são sobretudo dedicados às marcas, às patentes e aos registros de propriedade industrial, e é que são aqueles que estão a entupir as outras instâncias. Nós achamos, e já tivemos várias reuniões com o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que concorda que há matérias que deveriam estar sujeitas a um sistema de arbitragem voluntária. Este caso da gestão coletiva, em matérias muito sensíveis, como avaliar qual é o income real de uma televisão em receitas publicitárias, o que é que representa um determinado tipo de obra, uma telenovela, uma obra cinematográfica, um concerto, o que é que representa economicamente na sua programação e que impactos tem na publicidade que está na base da sua faturação, tudo isto são fatores que não, dificilmente um tribunal comum irá avaliar bem. E, portanto, achamos que a instituição de uma arbitragem, como existe, aliás, na diretiva do cabo e satélite, por via do legislador europeu, vai instituir a questão, é obrigatório, se tivermos um conflito de tarifas e de aplicação de critérios com os operadores de cabo, é obrigatório o recurso à arbitragem. Nós não percebemos porque é que isso não há de acontecer também relativamente a tudo quanto é gestão coletiva, porque creemos que a paz social estaria muito mais garantida. E, portanto, aquilo que o João perguntou bate nestas frentes todas. Só para acabar, se a entidade de gestão coletiva, com estas enormes forças de mercado e empregadoras, tem dificuldades, imaginem o artista individualmente, que está em estado de necessidade, ele tem a renda da casa para pagar e o colégio dos filhos, tem um papel para fazer numa telenovela, não se pode dar ao luxo de estar a discutir direitos fundamentais e a propriedade intelectual e não sei o quê. E, portanto, é uma falsa liberdade negocial que está aqui a servir de pretexto para este artigo 18.
Deputada Catarina Martins.
Obrigada. Cumprimento-vos. É bom, vamos nos encontrando bastantes vezes e ainda bem. Eu julgo que o vosso contributo do ponto de vista da defesa dos direitos laborais tem sido muito importante, o contributo da GDA para lá dos direitos de propriedade autoral, mas percebo a vossa opção hoje aqui. Eu não tenho grandes perguntas a fazer, as perguntas foram feitas. Eu acho que há dois argumentos que são bastante importantes. Há o argumento que tem a ver com a fragilidade, obviamente, do artista na assinatura do contrato, e ninguém sabe como é que um artista poderia, na prática, como é que um artista individualmente ia fazer valer os seus direitos conexos, julgo que é impossível, mas eu julgo também que há um argumento que para nós é importante de... É importante em toda esta legislação que isto é uma legislação laboral e de proteção social e tentar resolver todos os assuntos da cultura e tocá-los todos na mesma lei pode ser complicado, neste caso não parece. Eu teria mais perguntas ao PS, porque é que inventou este artigo do que para a GDA. De todas as formas, a minha pergunta seria... Nós estamos aqui a trabalhar para combater a situação dos falsos recibos verdes e esse é um designo que eu acho que é consensual entre as várias bancadas, eventualmente até será dos poucos que é consensual nesta matéria, mas será e ainda bem que o é. E se a assinatura do contrato com uma lei que abre portas a isto não pode fazer com que assinar o que para o trabalhador, quando a assinatura do contrato que nós queremos que seja uma proteção possa não o ser?
Com certeza. Passo a palavra à doutora Gisela Teles Ribeiro.
Essa pergunta é muito interessante, porque o que vai acontecer e o que acontece e o que irá acontecer e o que já está a acontecer é que na maior parte das vezes os atores, porque isto passa-se muito mais na área dos atores do que dos músicos, não é? Porque o contrato de edição discográfica não tem este problema, quer dizer, tem, mas são outros. Isto realmente... Ou passa-se muito a nível dos músicos, mas são os músicos de orquestra, os executantes, e os atores de uma forma geral, ou seja, são os músicos executantes e os atores, e bailarinos que trabalham por conta de outrem, não se aplica tanto aos músicos, grupos em si, que trabalham por conta própria, não é? O que acontece é que, mesmo no âmbito de um contrato de trabalho, os atores preferem não assinar um contrato de trabalho muitas vezes. Não só por acharem que é um bocado complicado hoje em dia, porque a lei, de facto, a lei 4 de 2008 tem que ser revista, e porque ainda há pouco tempo eu tive a experiência de um grupo de atores, foi esta semana, 13 atores pediram-nos um contrato de trabalho, de acordo com a lei 4 de 2008. A GDA elaborou, porque tem um departamento de apoio social, dentro desse departamento de apoio social tem um advogado, que trabalha com um advogado especializado em direito de trabalho, e, portanto, foi elaborado uma minuta. Mas foi muito complicada, tanto na parte de implementação do artigo 18, como executar, neste momento, a própria Lei 4 de 2008. Por isso é que existem estes três projetos de alteração. Para um advogado especialista em direito de trabalho, foi muito complicado chegar a um contrato de acordo com esta lei atual, que estamos a falar, 4 de 2008. Em relação ao artigo 18, Não se fala sequer dessa questão. Nem é mencionado no contrato. Quer dizer, os artistas nem querem que tal questão seja mencionada. Querem manter os seus direitos de propriedade intelectual tal e qual como sempre tiveram previsto. Estão habituados a que... E sabem perfeitamente que existe o artigo 168. Estão todos informados. Isto é uma realidade. Há uma informação geral que eu tenho constatado, tanto por parte dos atores, como por parte dos músicos, como por parte... dos bailarinos em relação ao artigo 168, portanto, eles sabem que são direitos irrenunciáveis e que não os podem ceder e não querem fazê-lo por um contrato de trabalho. E esta questão colocou-se esta semana e na semana passada face a esse contrato de trabalho, em que não vão ceder. Mas isto é um caso excepcional porque a entidade empregadora aceita a não cedência, o que não é normal. Pronto. O que acontece na maior parte dos casos é que a entidade empregadora também quer... pretende que haja uma cedência de direitos sem lugar a qualquer remuneração ou que então com o salário inicial inclua toda e qualquer remuneração. Se através de um contrato de prestação de serviços já era mais difícil, ou seja, eu acho que através de um contrato de trabalho ainda é muito mais difícil o exercício individual. Eu acho que através de uma prestação de serviço talvez seja mais fácil o exercício individual. Por um contrato de trabalho em que existe um trabalhador por um lado e uma entidade patronal por outro lado, e pode haver sujeição a sanções disciplinares, processos disciplinares, isto pode dar asas a uma série de coisas. Se o artista se recusar a assinar o contrato porque não concorda com a cláusula que diz respeito ao artigo 18, pode, enfim, ser-lhe aberto uma nota de culpa, haver um processo disciplinar, nós não sabemos, mas isto são coisas perfeitamente plausíveis de acontecer. Pode acontecer, não é? Se o artista se recusa a assinar um contrato, a entidade pretende que ele assine o contrato. Isto pode dar asa a um problema grave para o trabalhador com uma sanção disciplinar, que trabalhou, que é o artista. Obrigada.
Bom, é a minha vez de tomar a palavra e eu ao contrário, tenho uma série de questões a pôr. Aliás, porque o que está aqui em causa é porque é que o diploma apresentado pelo PS manteve o artigo 18. Mas quero começar também, como fez a senhora deputada Catarina Martins, e não só, quero começar por felicitar a GDA pelo trabalho que tem realizado ao longo de todos esses anos e todos os benefícios que tem trazido, não só ao nível dos direitos conexos, mas também no apoio aos artistas nas mais diferentes áreas. Como isto está a ser gravado, acho bem que fique gravado e, de facto, da nossa parte, não só reconhecemos, como até agradecemos. Porquê que este artigo 18 se mantém no projeto? Eu não estive cá quando foi discutida a Lei 4 de 2008, mas sei que isto deu asas a grandes, grandes debates. Grandes debates por variadíssimas razões. Uma das primeiras questões era justamente qual é que era quais eram as duas grandes posições em conflito nessa altura, porque eu sei que isso partilhou muito o grupo de trabalho nessa altura. Houve posições, até dentro dos próprios grupos parlamentares, houve divisões entre as partes. Por outro lado, há uma questão aí que foi aqui referida, que me parece importante. Várias vezes referiram que os artistas não querem assinar o contrato. Eu percebo perfeitamente e tenho tendência a concordar que não se deve misturar o direito de propriedade intelectual com o direito laboral. Porquê mantermos este artigo 18? É porque achámos que era importante, conhecendo a realidade do terreno, conhecendo todas as formas de pressões possíveis, tal como algumas já foram mencionadas, mas que são reais. Algumas das situações mencionadas, eu vivi-as pessoalmente, suponho que a senhora deputada Catarina Martins também, e de facto, quando comecei a trabalhar, exigiam que eu assinasse um contrato sem que cedia para toda a eternidade qualquer imagem. Conhecendo esse tipo de pressões, considerámos que era importante que, de facto, num contrato, num projeto que serve para estimular a contratação e combater os recibos verdes, portanto, o intuito deste projeto é estimular a contratação, que houvesse um artigo onde ficasse bem estabelecido que estes direitos são inalienáveis. A redação, que sejam negociados depois coletivamente ou individualmente, acho que devemos separar essa discussão, porque de facto estamos perante o tal debate constitucional, não constitucional. Deixámos em aberto justamente para esta discussão na especialidade, porque continuamos a considerar importante que um contrato nesta área criativa, que este direito e que este lado inalienável dos direitos conexos ficasse estipulado desde o início e que não houvesse qualquer possibilidade de qualquer entidade, seja qual for a situação, de vir a pôr em causa esse direito. E foi essa a razão que nos levou a não a manter aqui este artigo, sabendo que ele iria ser discutido na especialidade. Na altura, aliás, reunimos justamente com a GDA e comunicámos isso, isto é uma discussão que vamos remeter para a especialidade, porque achamos muitíssimo importante que ela seja discutida em presença de todos os grupos parlamentares e que haja um consenso sobre esta matéria, que haja de facto um consenso sobre esta matéria, porque penso que é uma matéria tão grave, tão importante, que é preciso salvaguardar de tal maneira que eu não tenho a certeza que só remetendo para o artigo 178, só remetendo para a gestão coletiva, isso possa ser garantido. Portanto, as minhas perguntas são estas. Basicamente, qual eram as posições mais extremadas, e isso eu peço, porque de facto não estava presente. Dois, se não consideram que é importante que num diploma, cujo objetivo é estimular a contratação, que o aspecto inalienável destes direitos esteja presente, e a forma podemos ver. E terceiro, quais são as possibilidades reais, isto já foi um bocado abordado, de alguém individualmente, e obviamente não, temos que fazer aqui a diferença entre, por exemplo, um artista de grande renome, com uma grande popularidade, que tem, obviamente, um poder negocial muito maior do que um mero, não é pejorativo, obviamente, mas um jovem executante, ou que está a começar, que não tem poder negocial, que hipótese é que há de negociarem individualmente, se sim, se não, fazendo esta ressalva que há situações diferentes, porque há de facto artistas, e isso eu fui obrigada a constatar, sobretudo artistas com esse poder negocial, que dizem, não, nós queremos ter a liberdade de negociar individualmente.
Vamos ver, temos que distinguir aqui, o objetivo da gestão coletiva é garantir mínimos, é garantir que há uma equidade, que há uma justiça na repartição dos proventos que uma determinada obra gera através do trabalho daquelas pessoas que nela participaram. Os artistas que têm grande notoriedade e grande cobertura na comunicação social e que têm excelentes agentes e ótimos advogados podem sempre negociar condições vantajosas e especiais e relativas ao seu estatuto que estão para lá dos mínimos. Isto, aliás, é normal. Eu sempre me, quando eu entrei para a música, aqui há quase meio século atrás, e me inscrevi no sindicato, havia uma coisa muito saudável nessa altura, eram publicadas as tabelas, por exemplo, as tabelas das horas de gravação. E aquilo, a primeira coisa que nos diziam no sindicato logo é assim, ouça, esta é a tabela. Se você conseguir receber mais, é lá consigo. Agora, a tabela que o sindicato recomenda é esta. E a gestão coletiva é um bocadinho isso, ou seja...
Mas claro, esses mínimos estão definidos, ou não?
Os mínimos estão a ser discutidos em tribunal, nesta altura.
Ah, pronto. Isso era outra das perguntas que eu queria fazer. É se já existem mínimos estabelecidos? De...
Repara, então, como é que... Eu acho que para os senhores deputados perceberem um bocadinho como é que funciona a gestão coletiva. E porque, em teoria... e de uma forma abstrata, nós pensamos naquele artista individualmente, naquele filme individualmente e naquele momento, naquela transmissão. Para ser eficiente, a gestão coletiva não funciona assim. Nós sabemos que o canal de televisão tal tem uma carga horária anual de obras protegidas, música, teatro, cinema, telenovelas, etc, etc, e vamos criar uma tarifa, geralmente, há duas formas no mundo de fazer isto, apesar dos advogados das televisões dizerem que há uma terceira via, com o António Blair proporia, que não nos conseguiram explicar qual era. Mas há duas maneiras. Uma é dar um valor por minuto de emissão, temos que excluir a publicidade, os jogos de futebol, tudo quanto não são obras protegidas pela propriedade intelectual, e fazer uma tarifa por minuto de emissão, isso é pago. Depois há a segunda hipótese, que se usa muito na Europa, que é, sobre as receitas publicitárias do canal de televisão, calcula-se uma percentagem. Devo dizer, por exemplo, a ação que nós pusemos, quer contra a SIC, quer a TVI, quer contra a RTP, estamos a pedir 1,5% do total das receitas publicitárias. A legislação portuguesa, o Código de Direito de Autor, não obriga o utilizador, neste caso seriam as televisões, ou, por exemplo, os distribuidores de cinema, ou os produtores, não os obriga a prestar informação sobre a sua programação, o que é, nos encarece imenso o nosso trabalho. Em França, na Dinamarca, na generalidade dos países escandinavos, essa informação é obrigatoriamente dada a um departamento do Estado, geralmente ligado ao Ministério da Cultura ou qualquer coisa, que depois a difunde para as sociedades de autores, para as sociedades de produtores discográficos, para os produtores cinematográficos. Em Portugal não existe esta obrigação, portanto nós vamos recolher essa informação de diversas maneiras. No nosso caso, pagando imenso dinheiro, porque vamos recorrer a empresas como a Marktest, como a Nielsen Music Control, são empresas multinacionais que trabalham para o negócio da publicidade, portanto fazem a monitorização de tudo o que está a ser emitido, e agarrando nessas informações, nós geramos ficheiros de centenas de milhares de linhas por mês, devem calcular todas as canções que tocam em todas as rádios, etc. Espera, isto só para a gente chegar ao fim, para te explicar essa confusão, porque é que é os tais mínimos.
Uma coisa, não existe obrigação de divulgação de receitas publicitárias?
Não é isso que eu disse. Não, do repertório utilizado.
Ah, está bem.
Portanto, vai-se chegar, através dessas listagens que são depois tratadas informaticamente, nós vamos chegar à conclusão que a canção Amo-te Muito, do Rui Veloso, no canal tal, gerou 120 euros, que no canal, e portanto, e isso, portanto nós não vamos estabelecer para a Inês Medeiros ou para o Jack Nicholson um valor X para aquela emissão daquele filme. Isto é impossível de ser feito, como está claro. E portanto é feito, por isso é que eu digo que são mínimos. Obviamente um ator que tem imenso peso de mercado, imensa força negocial, tem de certeza um ótimo agente, tem de certeza advogados, que para além daquilo que ele vai receber, os 120 euros que a GDA lhe vai pagar por aquele filme, ou os 500, ou os que for, se calhar consegue incluir no seu contrato mais 1000 por conta de direitos de imagem, de merchandising, de t-shirt, enfim, de 1000 outras coisas, mas que não, esse não é o comum do profissional de espetáculo. O comum do profissional de espetáculo, salvo guardadas as devidas distâncias, é um canalizador que vai ali fazer um trabalho, não é? Entrega o seu produto, recebe o seu cachê e depois o que é que vê? Vê o seu trabalho ser reproduzido, ser utilizado para outros fins, etc. E então aí quer a sua cota parte de participação nesses lucros. Portanto, eu acho que é uma falsa questão essa. Eu acho que quem tem capacidade negocial nunca a deixa de ter, pelo facto de haver um acordo coletivo entre o utilizador e a entidade de gestão.
Sim. A minha questão era só essa. Nós estamos a falar do artigo 18.
Sim.
Eu reconheço que o artigo 18 tem que ser alterado e que nós não o alterámos justamente à espera desta conversa.
Okay,
isso aí, e fica registado aqui, não tenho qualquer dúvida em dizer isso. Agora, a questão é a obrigatoriedade ficar obrigatoriamente definido que tem que ser uma gestão coletiva ou aceitar a possibilidade de que seja negociado individualmente, desde que fique garantido que estes direitos são inalienáveis. A minha questão é esta, qual é a vossa posição a esse nível?
O artigo 18, como está escrito hoje em dia, do ponto de vista jurídico, diz: os direitos de propriedade intelectual decorrentes da atividade artística dos trabalhadores de espetáculos públicos regem-se pelo Código de Direito de Autor. Tudo bem, pronto, devia acabar aqui, ponto final, não é? E depois diz, sem prejuízo de poderem ser exercidos individualmente, no âmbito de um contrato de trabalho, não é? Sobre essa vontade expressa dos respectivos titulares. Se for a vontade expressa dos respectivos titulares comunicada à entidade de gestão coletiva dos direitos dos artistas. É claro que a vontade expressa ou não importa para a questão, porque, como é óbvio, o artista não tem muita vontade expressa, porque normalmente é coagido a obrigar estes contratos e coagido a obrigar este tipo de, coagido a assinar este tipo de cláusulas contratuais ou de artigos contratuais. Em relação a essa questão, eu continuo sem perceber porque é que, existindo uma legislação que neste momento é mais favorável da Europa para o audiovisual, de que todos nós devíamos orgulhar, incluindo o PS, porque foi feita pelo PS em 2004, a quando a implementação, existindo uma legislação, que é um Código de Direito de Autor, que foi feito por consenso, alterado por consenso, por unanimidade de todos os grupos parlamentares, pelo, na altura, Ministro de Assuntos Parlamentares, que era o Dr. Marques Guedes, não é? Era.
Não.
Marcos Mendes, também por unanimidade com o governo na altura, que era do PSD, e por unanimidade com o Parlamento, foi alterado o Código de Direito de Autor e Direitos Conexos. E foi alterado, sim, para muito melhor, e foi alterado de tal modo que neste momento eu sou chamada a ir a Bruxelas, a ir a diversos sítios para falar deste artigo 178, que é um case study, ou seja, nós e os espanhóis, que têm uma legislação muito parecida connosco, porque ela é espanhola, é muito semelhante à portuguesa, somos dados como exemplos a nível europeu de um bom código de direito de autores e direitos conexos, tanto a nível da radiodifusão, comunicação ao público e comercialização de uma obra radiodifundida, como a nível da internet, dos direitos da internet. Porque é que se vai piorar algo que existe numa legislação que é dado como exemplo a nível europeu, exemplo a adotar para o futuro, porque o que vai existir no futuro é que os direitos da internet vão ter que ser regulamentados. E no artigo 178 existe uma regulamentação dos direitos da internet. Se em Portugal se piorar a situação, Ou seja, se piorar a situação, permitindo que haja uma norma, que é do artigo 18, em que ao mesmo tempo também vai regulamentar, através de um contrato de trabalho, direitos conexos, e ao mesmo tempo há um código de direito de autor e também regulamenta direitos conexos, porque é o que se vai tratar. Há dois códigos para tratar do mesmo assunto. Nós deixamos de ter o tal exemplo para a Europa, exemplo de eficiência e exemplo de uma boa implementação e de uma boa legislação. É claro que esta norma, é claro que os artistas, é claro que este artigo 18, quanto a mim, está limitado aos direitos de serem inalienáveis. Ou seja, eu considero que, por exemplo, se no âmbito de um contrato de trabalho, o artista, neste momento, aplicando o artigo 18, ceder os seus direitos, eu considero essa cláusula nula. Acho que prevalece o Código de Direito de Autores, Direitos Conexos, em relação a esta legislação, não entanto, não obstante esta legislação ser especial, mas por diversos fatores que não importa agora considerar. Porque o direito é inalienável, e sendo um direito inalienável do artista, ele não o pode alienar, é um direito de personalidade. E não o podendo fazer, também não o pode por um contrato de trabalho. Por qualquer modo, o artigo 178 do Código de Direito de Autor, quando foi elaborado tanto para contrato de trabalho como para um contrato de prestação de serviços. O código não distingue, é quando o artista é contratado. Se é por um contrato de trabalho, é por um contrato de trabalho. Se é por uma prestação de serviço, é por uma prestação de serviços. Tem sempre esse direito, independentemente da forma de contratação. Não, o artigo 178 não distingue. Não distingue. Portanto, não vamos agora distinguir o que um artigo não distingue.
Deputado Artur Rego. Vou passar a palavra que já tinha pedido, justamente.
Obrigado. Pois, a questão do que eu estou a ver aqui, do debate, a questão melindrosa aqui, é que nós, de um lado, temos aquilo que são os direitos de propriedade intelectual. E, do outro lado, nós temos uma situação de trabalho, uma relação jurídica subordinada. E, normalmente, como é típico numa relação jurídica subordinada, toda a atividade produzida pelo trabalhador é pertença e está ao abrigo do contrato de trabalho, percebe? E, portanto, a confusão, a linha de fronteira pode estar aí. Portanto, eu não sendo especialista na área dos direitos de propriedade intelectual, sou advogado e trabalho com questões de trabalho há muitos anos. E, portanto, num contrato de trabalho que estabelece uma relação jurídica subordinada à entidade patronal trabalhadora, a atividade produzida pelo trabalhador está subordinada e pertence, em princípio, como regra geral, à entidade patronal. E, portanto, há aqui uma linha de fronteira e de confusão. Pois, agora, a redação, a confusão é que há uma atividade de trabalho subordinado que implica também um trabalho intelectual, direitos de autor, e aí é que está a confusão. Portanto, eu entendo. A redação dada ao artigo 18 é infeliz, eu não concordo com esta redação, porque é uma redação que pode-se prestar a confusões. Agora, era importante, efetivamente, que viesse lá que esses direitos são irrenunciáveis, precisamente para prevenir a possibilidade de a entidade patronal inserir uma cláusula em que o trabalhador renuncia a esses direitos e depois vir ao abrigo da legislação geral laboral dizer que ele renunciou e a partir do momento em que renunciou numa relação jurídica de trabalho subordinado, tenha razão ou não tenha, arrastar um caso em tribunal dizendo que não se aplica aqui os direitos de propriedade intelectual. Está a perceber onde é que está a margem de fronteira? Pronto, mas eu antecipei-me assim porque assim, já vi se eu deixasse acabar, ficava eu sem nada para dizer. Também há que ter aqui... Mas, a outra questão que eu ia pôr aqui, em relação ao que disse há bocado, hein? O processo disciplinar só existe e só tem natureza jurídica de existir depois do contrato assinado. Quem não assina o contrato não pode estar sujeito a um processo disciplinar. Ah, pronto. Mas ainda não acabei a minha intervenção. Prontos. Portanto, a questão que eu vos queria pôr aqui, na sequência de tudo o que aqui foi dito, é se admitem a manutenção do artigo 18, alterando-se a redação, portanto, digamos, extirpando toda a segunda parte do artigo 18 e substituindo só, porque estes direitos contemplados no Código de Propriedade, no Código de Direitos de Autor, são irrenunciáveis. Pronto, uma coisa deste tempo. Segundo, há aqui também uma pequena contradição que eu gostava que me esclarecessem, e há bocado alertou-me para ela, e eu aviso sempre aqui que sou um bocado leigo nesta área, é a minha primeira incursão. Quando me disse há bocado, nós negociámos a forma de calcular o valor dos direitos a cobrar aquelas duas maneiras, etc. Claro que um artista de grande calibre tem o seu agente e, portanto, não vai receber os tais 120 euros, o seu agente ir-lhe a negociar mais. Ou seja, vocês estão, de facto, a admitir um sistema misto. Porque há uma gestão coletiva, mas para quem tem dinheiro, há a possibilidade, para ter um agente, ou tem peso por isso, há a possibilidade de gestão individual também dos seus direitos. Acima dessa. Ora, a questão que eu punha aqui, e, digamos, andando aqui à volta do artigo 18º, é assim, é esta. Será admissível que o artista possa negociar diretamente os seus direitos com a entidade contratante, com a entidade empregadora que o irá contratar, pondo uma salvaguarda desde que os valores negociados, isto para impedir o tal esmagamento, não sejam inferiores nunca àqueles que resultariam da aplicação da tal tabela da GDA, que a GDA... Eu aqui estou a pôr questões e a explorar pistas para tentar resolver um problema e o que pode ser, digamos, um aparente conflito entre a liberdade individual e a sujeição obrigatória a um coletivo. Muito obrigado.
Eu peço desculpa, vamos fazer uma ronda, porque já vários deputados pediram também. Não? Mas então eu passo a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira e depois se podem responder coletivamente. Sr. Deputado.
Obrigado. Eu acho que é sempre bom nós discutirmos e refletirmos sobre estas questões. Confesso que tinha ficado com uma falsa esperança de que esta discussão fosse, de facto, do ponto de vista metodológico, resolvida mais facilmente, mas já estamos a discutir outra vez o exercício dos direitos de autor e se há ou não direitos de autor neste caso, e portanto já agora também queria dar algum contributo para esta reflexão. Repescando alguns dos elementos que já anteriormente foram trazidos à discussão. Esta questão que o Sr. Deputado agora acabou de colocar em relação à existência do contrato de trabalho e à situação de trabalho subordinado que qualquer contrato de trabalho por conta de outra implica, ela própria já foi discutida quando dessas duas alterações ao Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos. Né? Pois, exatamente, eu percebo muito pouco, e também nessa altura também ainda cá não estava. Mas como nós já fizemos, já da outra vez tivemos que ir repescar estes elementos, e acho que pode ser útil ter alguma destas coisas em conta. Foi precisamente por isso que na gênese da discussão do Código de Direitos de Autor se coloca esta questão em relação ao artigo 178. Porque faz, de facto... Quer dizer, o artigo 178, na sua construção, não distingue a prestação, a disponibilização dos direitos de autor no quadro de uma relação jurídica subordinada ou no quadro de uma relação jurídica de prestação de serviços. Porquê? Precisamente porque aquilo que se quer salvaguardar é a garantia dos direitos de autor, independentemente da relação de trabalho que lhe está subjacente. Não é? Esta questão, o problema que se coloca aqui é depois a forma como, na prática, as regras do artigo 178 do Código de Direitos de Autor acabam por ser subvertidas. Fala-se, por exemplo, no direito a uma prestação inalienável, a uma remuneração inalienável, equitativa e única. Ora, a consideração da remuneração através do salário não é uma remuneração única. Por aqui há um elemento de subversão daquilo que é a regra do Código de Direitos de Autor. E, portanto, eu sinceramente... e da parte do PCP, obviamente, que partilhamos inteiramente aquela asserção com que começaram a vossa exposição. Isto não é matéria do foro laboral e, portanto, não tem que estar no estatuto laboral. E eu acho que essa é a discussão de princípio. Não sendo matéria do foro laboral, não tem que estar no estatuto laboral. É uma questão conexa com a atividade laboral. Porquê? Porque envolve uma prestação artística, envolve direitos de autor ou direitos conexos, e, portanto, é matéria que também tem interesse do ponto de vista da regulamentação legal, digamos assim. Mas essa é a matéria que deve ser tratada no outro foro e, sobretudo, no foro dos direitos de autor. Sendo certo que, já na anterior legislatura, essa questão tinha sido colocada e eu acho que julgo até que era relativamente consensual a definição de um sistema que pudesse ser um sistema de negociação coletiva para definição de mínimos, portanto, um sistema de negociação coletiva obrigatório para fixação de mínimos, sem prejuízo, obviamente, de acordos individuais mais vantajosos para o titular de direitos de autor e direitos conexos. E eu julgo que essa tinha sido, outra vez, a discussão consensual, digamos assim, relativamente à qual todos os grupos parlamentares, à exceção do Partido Socialista, porque de facto era essa a postura do Partido Socialista, obviamente se hoje fosse outra eu ficava mais satisfeito, mas julgo que essa era a posição que era praticamente consensual, era de facto a perspectiva de haver uma negociação de mínimos sem prejuízo, depois se alguém individualmente conseguir condições mais vantajosas que aquelas que estão definidas como mínimos, obviamente, muito bem, sim senhora, deixava-se na disposição de cada um poder fazer isso. Agora, sem permitir, isto significava que não se podia era permitir, através da negociação individual, pura e simplesmente os esboroar da garantia do acesso ao direito de pagamento dos direitos de autor e direitos conexos. E portanto, eu julgo que essa discussão que tinha sido feita na anterior legislatura vale a pena a gente recuperá-la. Eu julgo que até a Comissão há de ter os registros das audições, das anteriores audições e da documentação que foi recolhida na altura nesse sentido, e portanto também julgo que será relativamente fácil podermos recuperar as conclusões daquela discussão que já se fez para que não tenhamos que repetir a história com H grande.
Sim, Sr. Deputado, a senhora deputada Catarina Martins já tinha pedido. Pode ser?
Não, também não estava cá, como é óbvio, e portanto há aqui uma coisa que me está aqui a achar estranho, não é? Nesta confusão. Nós já tivemos a oportunidade de conversar um bocadinho sobre esta matéria e tenho visto realmente a vossa posição sempre muito nessa linha. O que parece que, e era isso que também era bom entendermos, se há, na verdade, mais desvantagens na manutenção deste artigo, mesmo que seja com uma nova redação, se vêem que há desvantagem para, no fundo, para aqueles a quem se destina este artigo, ou se ele, com um novo articulado, poderá realmente trazer as tais vantagens que pretendem. Porque é um bocadinho estranho, não é? Que continuem, não é? Ao fim destes anos, porque já vão pelo menos 2 anos de experiência, mais aqueles em que se esteve a discutir a legislação, continuam a ter a mesma opinião que tinham, pelos vistos, há 2 anos atrás, quando discutiram, há 3 ou 4, quando discutiram a Lei 4 de 2008. Portanto, passado este tempo, continuam a considerar que é desvantajoso para o artista a manutenção. É essa questão, independentemente destas questões que aqui o meu colega estava a colocar, de haver estas questões contratuais.
Colega de Parlamento.
Não. Parlamento, já foi a nossa Presidente, já esclareceu. E, aliás, temos aqui a cadeira a dividir-nos.
Senhora Deputada Catarina Martins.
Obrigada. Eu confesso que eu não vejo mesmo qualquer vantagem em ter um artigo sobre direitos de autor aqui. Eu acho que serve para fragilizar os artistas, serve para fragilizar também as vantagens e as necessidades de haver contratos de trabalho num setor que não tem tido contratos de trabalho, e acho sim que há vários aspectos de direitos de autor que devem ser pensados noutra sede. Não parece que... Acho que há até problemas novos que se põem com novos meios e até com novas visões que os próprios autores têm das suas obras e do que é a partilha. Essas questões dizem-me bastante e eu gostaria de as discutir, sim, mas nunca discuti-las quando se está a discutir a legislação laboral, porque serve-nos ou para não sairmos do sítio ou para desprotegermos as pessoas.
Pronto, eu tenho também... faço esta segunda ronda só para dizer, começar, claro que nos orgulhamos da lei dos direitos de autor e dos direitos conexos, temos imenso orgulho nela, portanto, sobre esse assunto não há qualquer dúvida. Agora, a minha questão é,
e volto a insistir o porquê deste artigo 18 se ter mantido na proposta que fizemos, com a ressalva de que achamos que deve ser repensado e reformulado. Volto a insistir que a deixamos aqui para eliminar qualquer validade da entidade patronal de tentar negociar ou fugir, seja de que maneira for, às suas obrigações em relação aos direitos de autor e direitos conexos. Da mesma forma como noutras leis se diz, em relação a determinados artigos, isto remete para outros diplomas, para outros, achamos importante que numa lei que diz respeito à contratação, que esteja claramente mencionado, claramente dito, que tudo o que tem a ver com os direitos de propriedade intelectual se remete para o Código de Direito de Autores e Direitos Conexos. Foi isso que nos levou a manter este artigo. Mas agora, em relação à discussão dos mínimos, essa é que eu acho que não faz mesmo sentido neste contexto, apesar de nós acharmos e defendermos que é importante que se faça essa discussão e que haja mínimos estabelecidos. Isso foi uma questão que já tivemos ocasiões de falar. Agora, aí, sim, aí nem sequer é esta comissão, aí estamos diretamente noutro contexto. Agora, a discussão, nós estamos a fugir à discussão. O que se está aqui a discutir, exatamente, é o final do artigo 18, de saber quem negocia. E é essa a pergunta que eu gostava de ver respondida. Porque a questão que se pôs aqui em relação ao artigo 18, em relação aos debates que eu soube que vi e que assisti, a questão que se punha era saber se um artista pode ou não pode negociar diretamente, sendo que esse direito é impossível de renunciar, é inalienável, mas se pode negociar diretamente ou se tem obrigatoriamente de passar por uma estrutura. Essa é que é a questão, não é a questão, não estamos a pôr em causa nem os direitos de autor, nem os direitos conexos. Portanto, não vamos desviar uma discussão que não é essa. E, obviamente, nunca apresentaríamos um projeto onde se punha em causa, só por má fé se pode pensar isso, onde se punha em causa os direitos de autor e os direitos conexos. Portanto, a discussão é esta, é quem tem habilitações, quem pode e se há ou não há exclusividade para negociar estes direitos. Sendo que, e volto a repetir, somos a favor da criação de uns mínimos que terá que ser debatido, sei que isso é, mas que não pode ser feito neste contexto. Com certeza.
Eu só quero frisar aqui umas questões jurídicas que eu acho que é de frisar. Quando eu estava a falar do contrato de trabalho, eu estou-me a referir a atores e músicos que já têm um contrato de trabalho anterior e que lhes é apresentado um novo contrato, uma alteração ao contrato de trabalho já em vigor face à Lei 4 de 2008. É diferente, não é um contrato novo, porque a maior parte das companhias de teatro e das companhias de dança têm contratos de trabalho com as atoras. Eu já trabalhei numa companhia de teatro, sei do que estou a falar, já. É verdade, as companhias têm. A maior parte das companhias de teatro têm. Bom, mas têm, pronto. O que eu estou a falar é
uma ótima notícia.
Dos que já têm, das companhias de teatro e das companhias de dança que já têm contratos, é quando o contrato é apresentado. Não estava a falar de um contrato novo. E essas questões que eu estava a falar de ser sujeito a sanções disciplinares era face a um trabalhador que já tem um contrato anterior e que lhe é apresentado um novo. Pronto, não estou a falar de um novo. Sim, mas não sabemos. Outra questão que eu também queria dizer é que não existe em país nenhum da Europa, e vou dar o caso concreto de França e de outros países da Europa, por exemplo, Inglaterra, em que existe de facto uns sindicatos fortes e os artistas têm um contrato de trabalho, e não existe um único caso, nem um único país da Europa, dando Inglaterra e França como exemplo, em que num contrato de trabalho exista uma cláusula de direitos de autor e direitos, ou direitos de propriedade intelectual. Não existe. Na legislação inglesa e na francesa não existe. Desta forma não existe. Depois, outra questão que também só queria acabar é que... Deixe-me só terminar...
Há só aqui uma questão da oportunidade. Eu já assinei contratos. Eu já assinei contratos com a BBC, etc. Em que tinha lá essa cláusula. E eu assinei.
mas assim, não, é muito...
Existe há um mínimo, mas eu peço desculpa de estar a interromper também, até para reforçar.
É assim, assim,
existem mínimos e, de facto, existem cláusulas porque podemos negociar até melhorias, a tal coisa que falámos,
não,
mas existe.
Não. O que eu queria dizer é que quando há um contrato de trabalho, tanto em França como em Inglaterra, o Código de Direito de Autor e Direitos Conexos em inglês, o inglês não prevê qualquer direito para o audiovisual. Os atores ingleses não têm direitos, só têm direitos laborais. O sistema inglês é um sistema laboral, o sistema francês é um sistema misto, mas de qualquer modo a legislação não é igual à nossa, portanto também não podemos comparar. Mas os contratos que eu vi, não existe uma cláusula de cedência, tipicamente pode ter assinado assim em relação à BBC, pode ser uma exceção, mas normalmente isso não existe. E outra questão é que O ator conhecido, que isto eu acho que deve ser claramente dito, o ator ou o músico em qualquer parte do mundo, quando vai negociar um contrato, negocia sozinho. Ou negocia com o seu agente, ou negocia com o seu advogado. A única coisa que eles vão mostrar na GDA é se a cláusula dos direitos conexos está em conformidade com a Lei 178. E depois nós dizemos se está ou se não está. E o que acontece, na maior parte dos casos, é o ator que tem mais poder, ou que tem menos poder, ou que é mais conhecido, recebe um salário mais alto. Não vai receber mais de direitos conexos. A compensação que existe é uma compensação salarial. E em Portugal já nem sequer é muito assim. Antigamente poderia dizer que o ator A recebia mais que o C e o C mais que o A, ainda recebem. Mas não é uma compensação a nível de direitos de radiodifusão, é uma compensação a nível salarial. Por outro lado, se o direito é inalienável, também não poderão cedê-lo no âmbito de um contrato de trabalho, porque o direito é inalienável. Portanto, esta questão do artigo 18 tem que ser resolvida. Resolvida através de um consenso, de que forma seja. Pronto, mas a redação como está não é clara e não fala do direito inalienável. Vou passar a palavra.
Sr. Deputado Inês Beja, vamos lá ver. Se a proposta... para este regime laboral dos profissionais de espetáculo é para dizer a regulação das matérias de propriedade intelectual dos profissionais de espetáculo não é do âmbito laboral e deve ser tratada com a proteção que está consignada no Código dos Direitos de Autor, encantado, mas eu não percebo, se não for para criar regimes excepcionais àquilo que está estatuído no Código do Direito de Autor, então para que ter esse... Se não for para excepcionar, qual é a vantagem de ter uma coisa que... É a mesma coisa que dizer, em Portugal a prioridade é à direita. E, portanto, em toda a legislação portuguesa se diz, olhem, cuidado que a prioridade no tráfego é à direita. É redundante, eu acho que é redundante, porque como o João Oliveira acabou de ler, o artigo 178 é claríssimo. É um direito inalienável, irrenunciável, de gestão coletiva, etc. Portanto, ele já lá está de pedra e cal. Eu não percebo porque é que noutro código, que não, neste caso, no Código Laboral, vamos fazer uma referência a alguma coisa que já está no edifício jurídico, se não for, se a razão não for, criar alguma exceção ou resolver um conflito entre códigos. Agora, se aquilo que o PS propõe é dizer não, matéria de propriedade intelectual não é regulada em legislação laboral, encantado da vida, é isso que nós estamos a dizer há 2 anos.
A questão... Não, mas a questão continua a ser a mesma. A questão continua a ser a mesma e que tem a ver com o que a doutora Gisela acabou de dizer. O que vão mostrar à GDA. Ou seja... A questão aqui é quem é a entidade que é capaz de fiscalizar a aplicação deste Código do Direito de Autor e Direitos Conexos. E a questão e o debate continua a ser o mesmo. Essa negociação tem que ser coletiva ou a exceção é poder ser negociada exclusivamente, individualmente, desde que cumpra o que está estabelecido na Lei de Direitos de Autor e Direitos Conexos. A questão é só esta, a questão é só, pode ou não pode um artista negociar, sem passar por qualquer associação, os seus direitos conexos, desde que cumpra o que está estabelecido na lei. É só esta a questão.
Vamos lá ver. Desde 1995, que o contrato de adesão de um artista com a GDA diz claramente que o artista pode, se quiser, excepcionar da gestão coletiva parte da sua propriedade intelectual. Isso é uma questão de liberdade individual, é uma garantia que é dada ao cidadão. Ou seja, eu até vou dar um caso extremo. Existe uma associação para pessoas com deficiência, etc, 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 que querem utilizar música minha na festa das crianças. Acontece, e tu sabes que isso acontece com as entidades de gestão coletiva, que os funcionários disparam a fatura, não sei o quê. O artista recebe um telefonema dizendo, isto é a Carina Abel, é a festa de Natal, toma aqui a faturar direitos. Portanto, o artista pega no telefone ou qualquer outra coisa e telefona para a entidade de gestão coletiva e diz, não, eu não quero receber esses direitos. Isto é um caso comezinho que acontece todos os dias. O meu pai é autor dramático, portanto, eu todos os dias recebo pedidos de escolas secundárias, de universidades, de grupos amadores que querem fazer peças dele, mas não querem pagar os direitos. E, portanto, a gente diz sim, senhor. Ou então, pronto, aplique-se aquela quantia simbólica que se pode ter. Essa possibilidade do artista excepcionar uma parte do seu repertório existe, mas ele tem que se dirigir à entidade de gestão coletiva e prestar essa informação de forma ativa. Aquilo que não pode acontecer é aparecer um terceiro elemento, neste caso o empregador, que lhe vem dizer a ele o que é que ele tem que excepcionar do seu repertório. Tem que ser ele a decidir, não a regular-se através de uma relação laboral aquilo que ele vai depois comunicar à entidade de gestão que quer excepcionar. E agora outra coisa, há direitos de gestão coletiva e há direitos que não são de gestão coletiva, pena que o Sr. Deputado fez a pergunta e agora eu estou a dar a resposta, mas que não são de gestão coletiva. Eu dou um exemplo muito prático, falei há bocadinho do Rui Veloso, é mais fácil de toda a gente o conhece. O Rui Veloso não pode, não é humanamente possível, o Rui Veloso negociar com cada rádio cada uma das suas canções que toca ao longo das 24 horas de programação. Portanto, isso é um direito que é tipicamente de gestão coletiva. Onde é que a tal vantagem do artista famoso com bons advogados e bons agentes, onde é que está? Está naqueles direitos que são evidentemente de exercício individual. É o direito, por exemplo, de reprodução, é o contrato que ele vai fazer com a empresa discográfica, é o contrato que ele vai fazer sobre o número de exemplares que a empresa discográfica pode distribuir e vender. No caso do cinema, a mesma coisa. Como é que é a redistribuição de lucros, por exemplo, do circuito de exibição, os merchandisings, todas essas coisas que são, obviamente, exercidos individualmente e onde se pode ganhar dinheiro. E depois é como diz a Gisela, a grande margem negocial está... Eu li no outro dia que o ator tal tinha, a atriz, tinha cobrado 14 milhões de dólares para aparecer 5 minutos no filme. Ora, se eu recebesse 14 milhões de dólares para aparecer 5 minutos no filme, eu queria lá saber dos direitos de gestão coletiva, não é? Portanto, é um bocadinho académico. Essa liberdade ele tem-na por outra via, não vai é mexer no exercício daquilo que está consagrado no Código de Direito de Autor. E francamente, eu acho que é muita bondade da parte do Partido Socialista querer vir dizer que o direito é inalienável, mas ele já é antes, é como a pescada, já era antes de ser. Se me quiserem fazer transformar este artigo em algo que me diz existe um Código de Direito de Autor que regula isto e não é aqui, será uma manobra redundante, penso eu, mas admito, porque caso contrário a insistência nele só pode ter como móvel resolver um eventual conflito entre códigos, porque senão para que insistir na existência do artigo?
Senhora Deputada Conceição Pereira e depois a Senhora Deputada Catarina Martins.
Mais desvantagem nestes anos ou mais vantagem na existência dele? Veio criar mais conflitos? Que era a minha questão.
Veio criar uma insegurança jurídica. É porque agora... Exatamente. Agora, nós recebemos dúvidas, isso, muitas vezes até dos próprios empregadores, que é, o que é que eu aplico? Vou pela norma da Lei 4 de 2008 ou vou fazer aquilo que diz no Código de Direito de Autor? Porque diz aqui que será objeto de regulação levantada entre as partes... Há uma insegurança jurídica, eu até admito que ambas as posições, do ponto de vista do legislador, que não é a nossa, nós não somos legisladores, infelizmente, mas admito que se tome uma determinada opção, mas eu acho que ela então que seja clara e que se diga, não, nós queremos, no âmbito deste novo contrato de trabalho, excepcionar a propriedade intelectual daquilo que já está no Código de Direito de Autor. Mas não é isso que aparentemente o Sr. Deputado me está a dizer. Está a dizer que é pelo contrário. Queremos... que fique lá fixado que isto é inalienável e que não é negociável em âmbito de contrato de trabalho. Isto está no Código de Direito de Autor, é por isso que há uma...
Não fui eu que disse que os atores se recusavam a assinar contratos para não estar sujeito a isso. E nós sabemos que isso existe.
Sim, sim, sim.
Ou seja, nós sabemos que há uma realidade onde não se assina contratos também para esses direitos não serem garantidos. E volto a repetir, eu tenho que passar a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins, peço desculpa. Sra. Deputada.
Obrigada. Eu ia fazer uma pergunta só para ver se nos entendemos sobre o que é que estamos aqui a fazer e se isto tem sentido tratarmos deste assunto aqui. Por exemplo, o IGAC, quando passa licenças de representação, pede um papel de autorização aos vários autores do espetáculo, ao cenógrafo, ao músico, etc. Será que nós também queremos regular aqui, nesta legislação laboral, se o IGAC pede ou não autorização aos autores para passar a licença de representação? Ou seja, onde é que acaba, se achamos que é preciso aqui legislar sobre direitos de autor e não legislarmos sobre direitos, sobre questões laborais, onde é que isto acaba? Porque eu não estou a perceber onde é que isto acaba e onde é que esta sobreposição vai acabar e a quantidade de problemas que isto não gera. E eu acho que a única forma saudável de proteger os direitos de autor é não tentar tratá-los noutro sítio. Por isso, eu pergunto, e agora ao IGAC, precisamos da autorização do cenógrafo, exceto se tiver um contrato de trabalho a dizer que dá autorização? Onde é que isto para? Onde é que vai parar isto?
Eu só gostaria de frisar uma questão que já falei com o Sr. Deputado representante do CDS-PP, que é, em março de 2008, o CDS-PP entregou um projeto, ou uma iniciativa legislativa, que eu já entreguei, de revogação do artigo 18. Não sei se a maior parte das pessoas sabem disto, mas é bom que se diga isto. A 18 de março de 2008, o CDS-PP entregou um projeto de revogação, ou entregou uma iniciativa legislativa no sentido de revogar o artigo 18. Esta questão do artigo 18, não sei se caiu, quer dizer, isso não sei. Está bem, mas na altura era essa a posição, se teve ou não sequência, estou a dizer que a posição era essa. A sequência é indiferente, ou seja, a posição era de revogação do artigo. Era só isto que eu queria dizer.
Bom.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a Sra. Presidente. Desta vez já vou identificar. É verdade. E eu queria esclarecer o seguinte. Sabe que isto na vida temos de ser pragmáticos, muitas vezes. Esta iniciativa, obviamente, se o artigo 18 não está alterado, nem foi revogado, quer dizer que esta iniciativa caiu, por falta de acordo com os outros partidos, de forma a conseguir uma maioria que a fizesse passar, não é? E, portanto, nós aqui temos várias hipóteses neste momento em cima da mesa. Temos três projetos postos aqui, que estão a ser discutidos, com vocês está a ser discutido essencialmente ou unicamente, pelos vistos, este artigo 18, com outras entidades ligadas ao mundo do espetáculo, estão a ser discutidos muitos outros aspectos destas propostas. E podemos andar aqui um ano, dois anos, três anos, a discutir sem sair do sítio. Ou podemos, entre nós, tentar gerar fórmulas de consenso que permitam, se não conseguir o ideal, conseguir as alterações necessárias e o mais próximo possível das posições de todas as partes, ou seja, o mal menor. E, portanto, estar a insistir cegamente em fazer cair um artigo sem saber se é viável, quanto mais não seja, porque não obter o consenso das outras forças políticas, ou procurar aqui uma solução que permita corrigir aquilo que vocês veem de mal no artigo 18, mantendo uma redação que, ao mesmo tempo, corrigindo isso, deixe claro, em sede de legislação laboral, que esses direitos são irrenunciáveis, também são as hipóteses que temos em cima da mesa. Temos de trabalhar com elas. E a pergunta que eu vos fiz há bocado foi nesse sentido. Se a vossa posição é uma posição, digamos, recalcitrante, única, de elimina-se o artigo 18, ou se aceitariam e veriam com bons olhos a possibilidade de se reformular a atual redação do artigo 18 no sentido de corrigir aquilo que vem que está mal, acolher de certa maneira a vossa posição, mantendo aquilo que algumas forças partidárias entendem, e neste momento o CDS pode entender também, que será de salvaguardar, que é consagrar nesta legislação a irrenunciabilidade desses direitos. Até para, e eu vou-vos dizer, e aqui vamos esquecer um bocado do âmbito desta comissão e vamos partir para um âmbito mais lato que tem a ver com a experiência de vida de cada um de nós. Portanto, eu não sendo especialista nesta área, sou advogado há 20 anos e sei que a melhor maneira de resolver um conflito é preveni-lo. E a melhor maneira de obstar a que, por alguma nebulosidade ou imprecisão de conceito, as entidades patronais tentem aproveitar-se de uma ausência de definição nesta legislação, que se está agora a propor que seja alterada, se calhar é pôr lá preto no branco, que se remete para o artigo 178 e de todo modo que esses direitos são irrenunciáveis. E com isto, não só se mantém intacto o princípio que estas situações são para ser contempladas ao abrigo do artigo 178, como na própria legislação de trabalho se tira ao tapete a qualquer entidade patronal para vir, por ausência de conceito específico, vir querer impor cláusulas de renúncia aos direitos, alegando depois que isto é o tal contrato de trabalho e não sei o que, se ficar lá expressamente escrito, pelo menos está claro. Previne-se e, digamos, com uma ação preventiva, a tal vacina que se toma em outubro para não se ter a gripe pesada no inverno.
Pode, com certeza.
Não sei se tinha ido falta ao bocado, porque eu tinha estado a falar com a deputada Inês Modesto, justamente nesse sentido. Ou seja, se aquilo que se pretende é. Ou isso, pronto. Confessa. Se aquilo que se pretende é dizer estes direitos são irrenunciáveis e não cabem, não cabem na regulação laboral, encantado da vida. Pronto, será redundante, uma vez que isso já está. Mas é uma segurança, eu admito que sim. Não temos nenhuma posição intransigente. O que nós achamos é que era muito mais fácil. E eu vou-lhe dizer, porque vai ser um artigo que se vai complicar. Porque repara que nem todos os direitos são irrenunciáveis. Quando nós vamos dizer que os direitos de propriedade intelectual dos profissionais de espetáculo, dos criadores, etc., são irrenunciáveis, também não estamos a dizer a verdade completa, porque alguns são mesmo renunciáveis. Aqueles que não podem justamente ser objeto de gestão coletiva. Eu dei há bocado o exemplo do direito de reprodução, o tal contrato de edição discográfica. Esse direito não cabe no âmbito de uma gestão coletiva. Portanto, nós não podemos, íamos complicar o artigo e criar aqui uma série de remissões. Portanto, talvez essa redação do irrenunciável por si próprio não chega. Seria a única admissível é dizer... A propriedade intelectual dos profissionais de espetáculo regula-se pelo Código de Direito de Autor e Direitos Conexos. Porque senão vamos entrar num emaranhado exclusivamente. Isso aí, encantado da vida, é uma espécie de reiteração. É como eu dizia, por exemplo, prioridade é à direita. Sim, senhor, a gente escreve isso, está bem.
Há uma remissão estipulada no Código, mas uma remissão.
Sim. Como a Inês disse, que há imensos códigos que remetem. É? Este próprio remete para outras coisas.
Mas continuamos a fugir à questão, penso eu, que estava na base da discussão da última vez. E que é com essa que vamos ser confrontados. É quem pode, das duas uma, ou fazemos a diferença clara entre o que são direitos de gestão coletiva e o que são direitos renunciáveis.
Há no Código de Direito, do Código de Direito. Está lá escrito no Código de Direito de Autor. Mas, perguntavas, a tutela inspectiva é do IGAC. Quem garante?
Mas não existem essas tabelas mínimas, portanto. Ao não existir... Eu estou a fazer uma pergunta. Ao não existir, e não nos vamos alongar, acho que já toda a gente percebeu, e portanto vamos dar por terminado. Mas ao não existir essas tabelas mínimas...
Bom, seria mais fácil se já existisse. Mas então, no fundo, fica já de alguma forma agendado um grupo de trabalho para pensarmos nas tabelas mínimas.
Mas não há dois direitos que são questão coletiva. É a retransmissão do cabo e o artigo 178, que é a rádio. Agora não estamos a gravar, não é? Mas...